Show. Beleza, música eletrônica, que beleza. A beleza da música eletrônica, Leandro Amin. Boa noite. Baita.
Sabe que eu vou bem, a minha mãe, a minha família tinha esse, um disco do Kraftwerk, a capa era pretona.
Se pretona, com... Radioactivity.
É,
ou Radioactivity. Eu vou perguntar pro nosso convidado como ele fala em alemão.
Descobrindo a vitrola em casa.
Tal. Ah, que legal. Pô,
Kraftwerk, nome legal, disco do
capa Kraftwerk. Preta,
Kraftwerk, aí coloquei, não gostei.
Você não gostou?
Mas sabe quando você lê o livro na época errada? Quando você lê Insustentável, a Leveza do Ser, com 12 anos?
Sei, como é que
pô,
é?
Pô, eu tinha 10 anos, né? Não eu dava pra entrar numa viagem dessa, né? Então eu queimei,
não,
simbolicamente, esse disco, né?
Queimou em que sentido?
Eu ouvi na hora errada e não gostei.
Mas daí você tem ele ainda.
Ah, e agora, né? Estamos ouvindo, tá tudo
agora
certo.
É um momento maravilhoso pra ouvir Kraftwerk.
Sinto-me bem, né?
Que bom, meu velho, que bom, cara. Que bom que você guardou esse vinil, hein? Tem alguns vinis do Kraftwerk, porque na época que eu era jovenzinho, muito jovenzinho mesmo, assim, 10, 11 anos...
Já tinha malba.
Descobri o rock progressivo. Na estrela do rock progressivo chegou pra mim o Kraftwerk. Foi a primeira banda alemã que chegou pra mim. Chegou, inclusive, antes que eu conhecesse o Ken, por exemplo. E daí eu falei, nossa, isso é bem estranho, interessante.
É o Supertramp com um alargador na orelha, né?
Não admita esse tipo de comparação, por favor. O Supertramp é uma banda rasa perto do Kraftwerk, da obra do Kraftwerk. Por favor, mantenha o nível. Eu queria dizer o seguinte, que esse programa aqui é especial. A gente vai fazer conexões germânicas, porque o nosso convidado de hoje é o genial, o indiscutivelmente inigualável Gerd Wesel. Como vai, Gerd?
Como vai você?
Como vai você?
Ludwig! Dona Vogel!
Ja, jawohl! Guten Tag!
Ah, guten Abend!
Guten Abend! Tudo bem com você, Gerd?
Tudo bem,
olha. Pô, que bom que você veio.
Rapaz, é uma maravilha, né? Prazer estar aqui com você.
Eu fico mandando DMs pro Gerd.
Fica, e você falou do Kraftwerk.
Kraftwerk.
Sabe, Kraft.
Uh-huh.
Sabe o que é?
Kraft.
Força.
Werk.
Fábrica.
Fábrica
de força. Kraftwerk.
Então eu vou te contar uma história genial. Eu tenho uma banda chamada Tarântulas e Tarantinos. A gente foi lançar o trabalho autoral dessa banda, a gente chamou de só de Tarântulas. A Turner International veio e comprou o nome. Eu tive que mudar de nome. Pra que nome eu mudei?
Kraftwerk.
Não.
Não.
Elektromotoren.
Oh, yeah.
Elektromotoren.
Elektromotoren.
Ah, jawohl.
Wunderbar.
Não é legal?
Wunderbar, muito bom.
Elektromotoren.
É isso mesmo.
Genial, não é?
Genial.
Eu também acho.
Só podia vir do Ludwig Dona Vogel.
Dona Vogel, exatamente. Agora nós temos aqui conosco hoje, graças a Deus, nós temos aqui a presença de Matias Pinto. Como vai, Matias?
Tudo bom, Luiz Thunderbird.
Você tá legal, meu velho? Tá animadão?
Eu tô sempre.
Tá sempre animadão. É verdade. Ah, eu queria abrir esse programa falando de um assunto, mas antes eu queria apresentar aqui o Chico Malta, que tá com a gente hoje. Fala, Chico! Como é que você tá, meu velho?
Guten
Morgen, daqui a pouco. Varando a madrugada.
Guten Morgen.
Você pode falar o que você quiser, porque isso é um podcast, então vai passar a tarde, de manhã, de noite.
Depois dá pra editar qualquer coisa bobagem que eu falar também.
Claro que a gente não edita os nossos podcasts aqui, Chico. Então, por favor, mantenha a ordem.
Tá bom.
Você tá legal?
Eu tô bem.
Você? Tá bem?
Ótimo.
Eu sei que você tá meio feliz, inclusive, por causa do motivo que eu queria falar com o Matias.
É.
Aí queria, até volta, a opinião de Gerd.
Volta, sério.
Porque é o seguinte, velho, eu vindo pra cá, eu soube que o Rogério Ceni foi demitido, cara. E assim, eu ouvi todas as explicações possíveis, menos a dele, o que eu achei estranho. E assim, eu, na verdade, não gosto da ideia de ter mandado o Rogério Ceni embora, e inclusive acho injusto da parte da presidência ter mandado ele embora. Porque assim, tudo bem, ele aceitou o cargo, ele falou assim, tá, eu vou encarar essa. Mas daí chegou lá e assim, as dificuldades foram aparecendo e muitas delas criadas pela própria diretoria de São Paulo. Você concorda com isso, Matias?
Concordo, e eu acho que a diretoria foi covarde.
Bundona!
Não bancou a ideia original.
Uhum.
E é mais uma situação lamentável do futebol brasileiro, essa cultura de que o treinador é sempre o culpado, tem jogador no São Paulo que já está há mais de uma temporada e não rende. Isso. E segue lá, enfim, É aquilo, é mais fácil socar um do que 30, né?
Não, mas eles venderam 12.
Não, e pior que isso também. Né? E ainda o presidente de São Paulo hoje deu uma declaração que deu todas as condições para o Rogério fazer um bom trabalho. Que
só ele viu essas condições.
Né? Só no começo da temporada, São Paulo perdeu o seu, seu melhor prospecto da categoria de base, o David Neres, que está no Ajax agora.
Depois perdeu o Luiz Araújo. Você lembra de uma grande partida do São Paulo esse ano?
O clássico contra o Palmeiras.
O São Paulo e Santos lá na Vila?
São Paulo e Santos na Vila.
Que o Luiz Araújo chegou e estraçalhou?
Sim.
Então ele não ficou no time?
Não ficou no time. E jogou muito bem também no Choque Rei, no Morumbi.
E aí, velho? Como é que um treinador vai se virar tendo o seu elenco picotado? O que você acha disso, Gerd?
Olha, eu tenho uma visão sobre o futebol brasileiro que às vezes até eu fico um pouco constrangido de falar a respeito.
Principalmente depois do 7-1.
Não é nem por causa disso. Isso apenas é o resultado, né, de uma série de fatores. Nunca existe um único fator que justifique o fracasso de um futebol, especialmente do futebol brasileiro. Estou vendo aqui na sua parede Pelé e Garrincha, né?
Sim.
Então você lembra do futebol sem querer ser nostálgico, né? Uhum. Muita gente pergunta para mim, Gerd, qual foi a melhor seleção do Brasil de todos os tempos?
Certo.
Eu cravo na hora, foi de 1958.
Ah.
Por quê? Porque foi praticamente a mesma seleção, exceção feita a duas alterações, Mauro no lugar do Bellini e Amarildo no lugar do Pelé.
Não, então 62.
Em 62 levantou o título. Praticamente a mesma seleção.
Sim.
Então, e houve então um lance de organização do futebol brasileiro, muitas vezes graças ao Paulo Machado de Carvalho, né, que é o Marechal da Vitória. E havia um ambiente em que se podia organizar. O Santos organizou o seu time, a Academia, o Palmeiras estava com o time organizado. Hoje, parece que o imediatismo rege as relações no futebol. Resultados imediatos, não se faz um trabalho a longo prazo, técnicos muitas vezes improvisados, e quando vem algum investidor, ou quando vem algum olheiro do exterior pronto para contratar um jovem que esteja despontando no seu time, ele imediatamente é vendido por um bom dinheiro. Ou
sim,
nem por um tão bom dinheiro assim.
Às vezes nem é um bom dinheiro.
Não é nem, às vezes é um café de pinga, vai.
Isso, um
dinheiro de pinga. Muito bem. Então, como é que você vai construir ou reconstruir o futebol brasileiro com esse descalabro administrativo da CBF, que reflete também nos clubes, que a gente vê esse descalabro nos clubes, administrações mal feitas, técnicos muitas vezes não preparados também para exercer a sua função. O que o jogador pensa da vida? Se ele tiver uma chance, ele vai embora mesmo.
Vai embora. Vira commodity.
Vira commodity.
Puxa,
o Brasil é o país dos commodities.
Não é? Sempre foi.
É.
Desde o descobrimento?
Provavelmente.
Começou com o quê? Com o pau-brasil? Depois.
O primeiro ciclo.
Primeiro ciclo, né?
Econômico, sempre a estação, nada fica aqui, enfim.
O café, o ciclo do café.
Da cana de açúcar, do ouro.
O ouro já antes, né? Tem até uma estrada real, né? Desde Ouro Preto até Paraty, né? Muito bem, depois teve a fase do minério de ferro, que continua até hoje. Onde se contava para mim, em Governador Valadares, que o Brasil vendia um vagão de minério de ferro por $1.
Não
sei se é verdade.
Que loucura.
Mas eu via passar em Governador Valadares, toda hora passava trem de milhares e milhares de vagões para serem embarcados lá no porto de Vitória, né?
Espírito Tubarão.
Santo. Tubarão, isso é isso aí.
Eu não sei se você concorda, mas assim, de certa forma, né, até a Bossa Nova é uma commodity, né? Foi levada para fora, mas a gente consumiu aqui dentro. E eu sei que você é fã da Bossa Nova.
Ah, sim, porque eu sou daquela geração.
Mas fala a verdade, Bossa Nova é maravilhoso.
Não. E lá fora recebe o selo de Brazilian Jazz.
Brazilian Jazz. Não é novela cozinha, essas coisas?
Não.
Mas na Alemanha eles falam Bossa Nova.
Na Alemanha falam.
Às vezes eles nem sabem direito o que é, né? Mas eles gostam de falar de Bossa Nova. Bossa Nova, Zé, interessante.
Mas você não sabe quem é João Gilberto lá?
Olha, alguns, os entendidos, os que estão por dentro, sim.
Johann Gilbert.
Mas o povo... geralmente não sabem quem foi Tom Jobim.
Sim.
Né?
Sério?
Sério.
Uau!
Só os que estão por dentro mesmo, sei, da música popular brasileira. Apreciam. Sei. Porque eles conhecem Tom Jobim e a Garota de Ipanema, porque a Garota de Ipanema, infelizmente, virou até música de elevador. Né?
É verdade, uma das músicas mais gravadas no mundo.
Mais gravadas
no mundo. Assim como a música de Barroso. Né?
Correto, a qual é a Aquarela do Brasil.
Aquarela do Brasil.
Sim.
Sim, Aquarela do Brasil.
Aquarela
do Brasil.
Então, a gente sempre começa o programa com uma música. E eu escolhi uma música a dedo, no bom sentido.
Pois não. Perfeitamente, senhor.
Eu escolhi a Princesinha da Bossa Nova, uma cantora maravilhosa. Sem vozeirão. Sem vozeirão, porque a Bossa Nova não tem vozeirão. A Bossa Nova é ali.
Sim, sim, sim.
Eu vi a Nara Leão.
Nara Leão
com Diz Que Eu Fui Por Aí, do Zé Cat.
Ah, pronto. Agora quer matar o alemão.
Que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar.
Ah, meu Deus do céu, a Nara Leão, né?
Você sabe que eu tive uma, na minha adolescência, uma pequena apaixonite pela Nara Leão.
Imagina.
Né? Tanto que quando o Chico gravou a banda, né? Eu não comprei o disco do Chico. Eu comprei um de 45. Né?
Uhum.
45 cotações, né?
Rotações por minuto.
A Nara Leão. Gravação da banda com a Nara Leão.
Que demais.
É isso aí.
A Nara era apaixonante mesmo. Gatinha, né? Aquele cabelinho, assim, aquela vozinha. E ela é uma pessoa muito fofa, né? Ela não morreu pra mim. Eu acho que ela. Acho que ela saiu por aí. Sabe?
Saiu por aí.
É, e tá aqui. Tá aqui hoje, né?
Tá aqui conosco.
Você, Gerd, nasceu em 1943, no meio do conflito da Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha. E assim, você só foi sair da Alemanha em 1955. Já tinha acabado a guerra, já havia a divisão entre os polos soviético e americano. Como é que você conseguiu sair? Você morava na Alemanha Oriental, não é isso?
Então, logo que a guerra acabou, a Alemanha foi dividida em duas áreas de influência, né? A área de influência da União Soviética e a área de influência das potências ocidentais, Estados Unidos, Reino Unido e França. E Berlim Oriental, Berlim, por sua vez, também foi dividida em duas áreas de influência, União Soviética e os ocidentais.
Uhum.
E onde nós morávamos ficou justamente sob a influência, era a zona de ocupação da União Soviética. Num bairro chamado Prenzlauer Berg, que nós ficamos morando lá.
Que a princípio parece uma coisa interessante. Ah, estou livre do consumismo.
É.
Mas não era bem isso.
É, não era bem isso. Enfim. Então, nós passamos a época do pós-guerra, realmente é terrível. Não dá nem para imaginar o que é você passar a sua infância num país destruído.
Sim.
É inimaginável, a não ser que você passe por essa experiência. E na Alemanha Oriental foi pior ainda, porque enquanto de um lado, na Alemanha Ocidental e em Berlim Ocidental, as potências ocidentais, e especialmente os Estados Unidos, investiram pesado, ajudando a Alemanha a se reerguer economicamente...
Sim.
A União Soviética, na DDR, fez exatamente o contrário. O pouco que sobrou do parque industrial, de maquinário, de know-how, inclusive, de profissionais que poderiam ajudar na reconstrução da DDR, não foi feito isso. Levaram esse pessoal e esse material para ajudar na construção, na reconstrução, inclusive, do parque industrial da União Soviética, que foi destruído pelo exército nazista.
Uhum.
Muito bem. Então, quem sofreu com isso fomos nós, que vivíamos na Alemanha Oriental. Então, um dia, se pensou em fugir para a parte ocidental.
Na época não tinha muro ainda.
Em Berlim não havia muro, havia livre trânsito. Meu pai já havia falecido em decorrência da guerra, e minha mãe, como ela tinha conhecidos aqui em São Paulo, ela aceitou a proposta dessa família judaica, que nos convidou a vir para o Brasil, e é por isso que eu fui parar no Brasil. Agora, se me perguntou como, é porque Berlim Oriental, Berlim Ocidental, você pegava um metrô, com uma malinha eventualmente debaixo do braço, só com a sua roupa, e...
Circulava pela cidade.
circulava pela cidade, ficava em Berlim Ocidental e pedia asilo político.
Uau. Thunder, posso encaixar uma pergunta, claro, né? Falando dessa história, mês passado morreu um grande estadista da Alemanha, né? Um homem que promoveu a unificação alemã e apostou nessa unificação, que foi duro para a Alemanha, né? E conseguiu e fez muito bem o que ele propôs, né? Estamos falando do Helmut Kohl.
Helmut Kohl.
Gostaria que você falasse um pouco dele, que você, como um alemão, o que, que representa esse grande estadista?
O Helmut Kohl, eu sempre digo, né? É o homem certo na hora certa, sem ter feito nada por isso. O Helmut, é engraçado, ele estava no seu terceiro mandato e na eleição que estava prevista para o quarto mandato, em 89, ele iria perder a eleição. Porque ele estava mal no governo. E de repente acontece o que? Acontece na Alemanha Oriental, acontece uma série de manifestações, né? Dezenas de milhares de pessoas foram para as ruas exigindo mais voz ativa, mais atuação, mudança no regime, enfim. E Helmut Kohl percebeu, ele era professor de história, e ele percebeu o momento da história, e ele falou, e agora eu vou aproveitar esse momento da história. Então ele se transformou de repente num estadista, soube negociar muito bem com Gorbachev de um lado, porque a União Soviética estava caindo de podre, né? Soube negociar isso com os ingleses e com os franceses, que eram inicialmente contra a reunificação.
Eles eram?
Eram contra, porque temiam novamente o poderio alemão. Sim. Né? E os franceses e os ingleses eram gatos escaldados. Imagina. Porque foram os que mais sofreram, fora o povo russo. Quem mais sofreu na realidade na mão dos alemães foi o povo russo, foi a União Soviética. Depois os franceses e os ingleses. Os americanos é que menos sofreram. Enfim, e isso fez com que o Helmut Kohl entrasse para a história, porque ele soube reunir as quatro potências e as quatro potências darem o seu amém à reunificação. Tá. Então esse foi o papel do Helmut Kohl, e foi por isso que ele ganhou mais uma eleição por conta desse trabalho dele. Quer dizer, então é admirável o que ele realmente fez. Primeiro que ele conseguiu se reerguer politicamente, conseguiu vencer a eleição por conta dessa reunificação, prometeu muitas coisas ao povo da Alemanha Oriental, que acabou não se realizando, mas aí, como diz o outro, Inês estava morta, a reunificação estava feita, e a Alemanha, ainda hoje na Alemanha Oriental, ela não foi totalmente reconstruída.
Não foi?
Não foi.
É mesmo.
Porque as estruturas existentes, elas não eram passíveis de reforma ou de reconstrução. As estruturas existentes precisavam ser completamente destruídas, e foi feito tudo novo. Telefonia, eletricidade, encanamento, meios de transporte.
Básico? Tudo básico.
Tudo novo.
Entendi.
Então, sabe que... Não. Por favor.
Pois não. Não, não. É isso aí.
É que eu ia fazer uma provocação, né? Você sabe que...
Você é um grande provocador.
Em 2014, na Copa aqui no Brasil...
Opa.
Foi apenas a segunda vez que um pedaço da Alemanha foi campeão do mundo, né? A Alemanha ganhou duas Copas do Mundo sem ser a Alemanha tal qual hoje conhecemos, né? A Alemanha é dividida, quer dizer,
Alemanha Ocidental.
Um pedaço de Berlim, Dresden, Leipzig. Só tem duas Copas, na verdade. Eu tô tentando me apagar alguma coisa depois do 7-1, né?
Sem problema, né?
Tem uma curiosidade maior, que em 74, na Copa da Alemanha, teve um jogo Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Foi 1-1 esse jogo.
1-0.
1-0
para a RDA.
1-0 para a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental ganhou o jogo.
Então por que a Alemanha Ocidental passou? Eu não lembro mais.
Então não, porque era o seguinte: ela passou porque ficou em segundo no seu grupo.
Era na fase de grupos.
Era na fase de grupos, e depois iria ter uma outra fase novamente de grupo.
Sim.
Primeiro houve quatro grupos de quatro.
Sim, isso.
Daí saíram mais dois grupos de quatro.
Certo.
O vencedor e o segundo colocado de cada grupo. Se a Alemanha tivesse vencido a Alemanha Oriental, ela iria ficar em primeiro lugar no seu grupo, isso, e iria fazer parte do segundo grupo, onde estaria Argentina, Brasil e Holanda. É. Como ela ficou em segundo lugar no seu grupo, ela ficou no segundo grupo, que era o quê? Iugoslávia,
Polônia,
E tinha mais um europeu que eu não me lembro qual era.
Vou buscar aqui.
Ou seja, então você acha que foi um, tipo assim, deixa eu ganhar?
Isso que se fala.
Teoria
isso,
essa conspiração.
Isso, teve a marmelada de 82 também. Entre a Áustria e a Alemanha Ocidental, que eliminou a Argélia.
Eliminou a Argélia porque tiveram um empate de 1-1, né? E aí conseguiu eliminar a Argélia. Achou o terceiro aí?
Você está falando da fase de grupo?
Da segunda fase de grupo.
Ah, da segunda.
Da segunda.
Tá, a segunda eu já...
Calma aí, já...
E se torcer para qual Alemanha?
Não, eu sempre torci para a Alemanha Ocidental.
Suécia.
Suécia, debaixo de chuva. A Alemanha que ganhou por 4-2. Ganhou da Polônia. Ganhou da Polônia e ganhou da Iugoslávia, tinha um timão, inclusive.
A Iugoslávia sempre teve bons times.
A Iugoslávia, porque era Bósnia, Sérvia, Croácia.
E no tudo. Ano seguinte fez a final com a Tchecoslováquia, na Euro de 76.
Na Euro, exatamente.
Mas a Polônia tinha o Lato, né?
Também. Tinha Lato, Lato, e depois fez o gol contra o Brasil na disputa pelo terceiro.
Dizem que o Leão bateu no Marinho Chagas.
Ah, porque ele não desceu, né? Ele não voltou, né? O Marinho Chagas tinha esse lance, né?
Esse lance de não gostar de marcar.
E o Leão já era bravo, né?
E, velho, você, da gente aqui distante, do outro lado do oceano, só imagina e vê em filmes, né? Alguns filmes mostram... Mas a Copa de 90 foi, para a identidade alemã unificada de um ano antes, importante em alguma medida?
Não, olha, é claro que a mídia, né, sempre a mídia levou isso à enésima potência, mas para mim, pessoalmente, não representou muita coisa. A Copa de 90, mesmo que eu estava meio por fora do futebol, eu não estava muito ligado em futebol na década de 90, pelo menos no começo, ainda envolvido com os meus afazeres de empresariais, vamos dizer assim. Mas a identidade, em termos de uma Alemanha reunificada, só para você ter uma ideia, 27 anos depois da unificação, ainda está em construção. Se você vai conversar com gente da Alemanha Oriental hoje, eles vão dizer para você, foi nos prometido muita coisa, mas pouco foi cumprido. Se você vai conversar com pessoas da Alemanha Ocidental hoje, eles vão dizer, nós investimos muito, mas teve muita corrupção lá, muita gente que se aproveitou e jogamos dinheiro fora investindo lá. Então, o que representa esse comentário que você ouve assim, en passant, de vez em quando, levemente, sem muita ênfase, mas a gente ouve de pessoas... Ou eu tenho um amigo, por exemplo, que encontrei com ele agora. Todo ano eu passo um mês em Berlim, depois eu faço os meus passeios por lá. Saio muito com ele. Pessoa inteligente, pessoa formada, pessoa extraordinária. Aí quando a gente entra num restaurante em Berlim, 5 minutos depois ele falou, o dono desse restaurante aqui é de Berlim Oriental. Eu falei, mas por quê? Só de olhar, só eu já percebo. É impressionante.
Olha
isso, então existe essa reunificação na realidade. Ela se deu em alguns aspectos, mas não em todos. Até hoje, o mesmo emprego que você exerce na Alemanha Ocidental, se você exercer na Alemanha Oriental, você tem 30% de salário a menos.
Mas as indústrias na Alemanha Ocidental não são muito maiores, gigantescas, muito mais desenvolvidas com antecedência.
Então, mas aí que está. Qual que era a ideia? Era que essas indústrias estabelecessem as suas fábricas também na Alemanha Oriental. Ah. Não fizeram. Preferem fazer na China, ou preferem fazer na América Latina, ou preferem fazer no caixa-prego, não sei das quantas. Então, então, por quê? Porque a mão de obra na Alemanha, ela é cara.
Cara, ou assim, ela é bem paga, quer dizer, né?
Devia
ser assim, né?
Não, eu tô falando agora como se eu fosse empresário. Empresário, a mão de obra na Alemanha é cara.
Por isso que a Volkswagen se deu tão bem no Brasil, também tem a ver com aqueles acordos com os militares?
Não, existem, aí tem muitas histórias, né?
Eu queria chegar aí.
A Volkswagen, por exemplo,
Volkswagen.
Durante a ditadura militar,
isso.
Ela teve um projeto na Amazônia. Não sei se você sabe disso.
Não, não soube disso.
Ela teve um projeto na Amazônia...
Da Ford. A Ford tem um projeto na Amazônia, mas muito inferior.
A Volkswagen, sob o comando do Wolfgang Sauer na época, teve um projeto na Amazônia onde iria se criar o gado do futuro.
O gado do futuro.
Por conta disso, houve uma devastação na Amazônia, patrocinado pelo governo, pela ditadura da época, com o apoio da Volkswagen, e acabou não dando em nada. Devastou uma área considerável.
Extraiu madeira.
É, extraiu, acabou vendendo a madeira lá para não sair com prejuízo. Uhum. E a Volkswagen brindou o Brasil com uma parte da devastação de um pedaço da Amazônia. Isso está comprovado isso já.
Eu lembro que eu morava em São Bernardo do Campo. Então, eu, assim, eventualmente a gente ia até lá, a Represa Billings. Daí a gente passava pela fábrica da Volkswagen.
Sim.
E a cada ano a gente passava por ali, e a cada coisa estava maior, e maior, e maior.
Não.
E assim, a gente, de repente, a Volkswagen era uma cidade gigantesca. Foi a, eu acho que foi a fábrica que mais.
Foi a maior fábrica, não sei agora, né, mas ela teve uma época que havia 30, 40 mil trabalhadores na fábrica da Volkswagen. E o sonho. E a Volkswagen teve um papel importante, especialmente na formação de técnicos, né? Uhum. Então, de ferramenteiros, de torneiros mecânicos, especializadas, proporcionando cursos para uma mão de obra mais ou menos desqualificada até então. Sim. Quem formou essa mão de obra especializada foi a Volkswagen, né? Na época.
Ô, Gerd, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte e amigo Fernando Martinho, editor da revista Corner.
Grande.
Ele pergunta se a ida da capital administrativa para Bonn explica que o Hertha ou União, Berlim, não terem se tornado potências domésticas?
É, não, o negócio é o seguinte, eles, sabe o que eles falam em Berlim, do futebol berlinense? A berlinense não liga muito para futebol, ele tem outras preocupações. Então, o futebol em Berlim, não, mesmo sendo capital da Alemanha, ele não é representativo. Ele
que é Dortmund e
Munique. É, o futebol, a história do futebol da Alemanha existe no Vale do Ruhr. Só no Vale do Ruhr, ao redor de Dortmund, você tem uma dezena de clubes, que o coração do futebol alemão ele bate ali. E depois passou a bater também especificamente em Munique.
Mas é por causa da força do trabalhador, assim, do lance do trabalhador que gosta mais de...
Olha, tem...
De Berlim, isso é meio...
É, tem...
Chique.
Cosmopolita.
É que Berlim oferece, sempre ofereceu, desde o começo do século passado, não era só o futebol que era oferecido, em termos de esporte.
Sim.
Então você tem muitos esportes sendo oferecidos. E o futebol era apenas mais um futebol. Enquanto aqui no Vale do Ruhr, praticamente só se oferecia o futebol. Isso explica a prevalência do futebol sobre outros esportes no Vale do Ruhr, que fica justamente no oeste da Alemanha. Berlim não. Tem o Hertha Berlim. Foi campeão quando? Lembra quando? 1931 e 1932. E nunca mais foi campeão de coisa alguma, a não ser uma outra conquista de alguma liga. Então, primeiro, a opção de lazer esportivo em Berlim, especialmente com a construção do Parque Olímpico de 1936... É avassalador. Então, outros esportes acabaram, não digo predominando, mas acabaram fazendo frente ao futebol em Berlim. Isso acabou se perpetuando. Então, hoje você tem um clube na primeira divisão e tem um clube na segunda e tem alguns clubes aí na terceira, quarta, na divisão regional em Berlim.
Voltando para o Brasil...
Vamos lá.
Você estudou na Metodista, cara, que nem eu, mano.
É, meu, é isso aí.
Eu fiz odontologia, você fez teologia.
Fiz.
Tive grandes amigos na teologia da Metodista, mas a minha Metodista era lá de Rui de Ramos, São Bernardo.
Mas eu tinha colegas lá também, mas provavelmente não são da sua época, porque você é bem mais jovem do que eu. E eu sou da época de 60.
Eu estudei em 79, então, até 82.
Então, tá vendo? E estudei...
Mas lá tinha pastor alemão.
Tinha pastor alemão.
Tinha pastor alemão na Metodista.
Tinha pastor alemão. É. Raça boa?
Gente boa. Eu era amigo dos filhos deles, o Thomas. Um grande amigo meu.
Muito bem.
Moravam dentro da Metodista, inclusive.
Sim, sim.
É. Então, como é que foi essa experiência de estudar teologia? Deve ser incrível, né, estudar teologia.
Eu passei por uma experiência numa colônia de férias que provavelmente você conheça, aqui perto de São Paulo. É uma...
Cidade da Criança.
Colônia de férias chamada Palavra da Vida.
Minha mãe frequentou.
Pronto, tá vendo?
Só para comprovar aquela teoria de que o Matias, parentes do Matias conhecem todos os nossos convidados, não é isso?
Tudo, vai do Epó Cachuí.
Impressionante.
Então,
lá em Atibaia.
Lá em Atibaia. Entre Mairiporã e Atibaia, chamado de uma terra preta. Na realidade, era dirigido por missionários norte-americanos.
Metodistas?
Um era batista e outro era menonita.
E tinha um brasileiro, o Valdemar Fominha.
Valdemar Fominha era meu amigo pessoal. inclusive na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista.
Aham.
Cantor, belíssima voz. Olha, tá vendo? Daqui a pouco começa um...
Morreu recentemente,
ele morreu
vitimado de Alzheimer.
Faz uns 5, 6 anos, mais ou menos. É. Exatamente. Muito bem. Isso, eu tive uma experiência espiritual. Eu achei que eu podia ajudar a melhorar esse mundo através da minha experiência espiritual. Então, eu decidi estudar teologia. A minha experiência no seminário foi ótima. No pastorado, na Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, não durou 6 meses, porque o meu discurso não se coadunava com o discurso da Igreja Presbiteriana e da época da ditadura no Brasil.
Em que ano foi isso, mais ou menos?
Isso foi em 1968.
Uau! Estava meio barra pesada no Brasil.
O ano que não acabou, segundo o Zuenir Ventura.
Em 1968.
Sim.
E eu assumi o pastorado lá em janeiro. Eu tinha um mentor que me apoiava muito, mas esse mentor meu, chamado Silas Crespo, ele foi para os Estados Unidos, foi ter uma bolsa de estudos no seminário de Princeton, se não me engano, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele me largou na mão, em Governador Valadares. Aí, como havia já tinha sido dado um, eu posso chamar de golpe, na direção da Igreja Presbiteriana do Brasil na época.
Dentro da igreja, inclusive?
Dentro da igreja, assumiu um cidadão, um pastor reacionário, chamado Bonerges Ribeiro, como presidente.
A gente não gosta dele, né, Chico?
Como presidente do Supremo Concílio, e a primeira tarefa que ele fez foi aquilo que ele considerou fazer uma limpeza na igreja.
Uau.
Quando você ouve falar alguém vai fazer uma limpeza, você já pode saber, né? Pluralismo nada feito, discussão de ideias nada feito. E nessa...
Nossa, lembrei do prefeito agora.
Bom. E nessa onda foram mais ou menos expulsos 40 pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, entre os quais esse que vos fala aqui.
Uau.
Muito bem. E não bastasse isso, em seguida eu fui denunciado ao DOPS e à Polícia Federal.
Departamento
de Ordem Política e Social.
Uau.
E também à Polícia Federal. E alguns meses depois eu fui preso. E passei apenas uma semana ou 10 dias numa prisão em Belo Horizonte.
Não deve ter sido uma das experiências mais legais do mundo, né? Porque eles pegavam pesado.
Não, comigo não. Por quê? Quando eu fui preso em Governador Valadares mesmo.
Sei.
Eu andava sempre com meu passaporte da Alemanha Ocidental.
Sim.
Quando eu fui preso, a primeira... No lobby, né? Na entrada da pensão onde eu então morava, a primeira coisa que eu fiz foi puxar meu passaporte. E a segunda coisa que eu fiz foi passar, sem perguntar, fui passar a mão no telefone e ligar para o meu advogado e dizendo, olha, é o seu cliente, reverendo Gerd Wenzel, eu estou sendo preso nesse momento, por favor avise o embaixador da Alemanha Ocidental, a embaixada ainda é no Rio de Janeiro.
Eles ficaram temerosos.
Então, imediatamente isso foi feito, mas mesmo assim eu fui preso de Governador Valadares, levado para Belo Horizonte, e aí me jogaram numa delegacia qualquer da periferia de Belo Horizonte.
Uau.
Para morgar durante algum tempo lá para me amolecer, né? Normal.
Mais dois recados de ouvintes aqui. O Wagner Brito de Jesus diz que é a primeira vez que ouve o programa ao vivo, por motivo de férias. E o João Paulo fala que é muito fã do Gerd e manda um abraço direto de Boston, nos Estados Unidos.
Opa, abração.
Amon,
sei gedrückt, abraçado.
Não foi a única vez que você foi preso. Você foi preso outras vezes.
Eu fui preso mais duas vezes.
Pela polícia política.
Depois que eu resolvi, depois de passar por um interrogatório em Belo Horizonte, o delegado general Romano, na conversa final que eu tive com ele, o senhor, desculpe, reverendo, foi tudo um grande mal entendido, papapi, papapá, mas o senhor não devia ter preconizado lá em Governador Valadares alfabetizar adultos pelo método do Paulo Freire.
Uau!
Paulo Freire é um comunista.
Nesse nível?
O nível do interrogatório foi uma coisa deletéria, nefasta. O meu interrogatório na Polícia Federal, infelizmente, ele não foi gravado. Mas é uma das coisas mais surreais que eu já passei na minha vida, fora todo o terror psicológico que é feito com você durante o interrogatório. Quer dizer, no fim não havia mais argumento, e que foi dito para mim, então, no fim, foi o seguinte: é o seguinte, você não é...
Como é que fala isso em alemão mesmo?
Hurensohn.
Hurensohn.
Seu Hurensohn. Não prendemos você agora por subversão, mas põe as Põe os pés para fora aqui da rua Guararapes, porque a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte era na rua Guararapes. Você põe os pés da fora e manda prender você por vadiagem. Falei, olha, a porta é a serventia da casa, faça o que o senhor achar melhor.
Uau! Eu imagino que o próprio Jesus Cristo seria interrogado caso retornasse. Sim, claro. Nesse período.
A coisa era irracível mesmo. É. Isso se prolongou até, então, pelo menos até o final do governo Geisel, a coisa era muito pesada. Né?
Era. Então, depois, logo depois disso, eu procurei emprego aqui, né, em São Paulo, porque não dava mais para trabalhar na igreja, evidentemente, eu tinha sido expulso. Então, arrumei um emprego na Mercedes-Benz, só que na Mercedes-Benz havia um assessor jurídico evangélico chamado Jairo Gonçalves, era o assessor jurídico, e ele me conhecia da igreja. Então ele me denunciou junto à diretoria da Mercedes-Benz, que eu era um elemento subversivo, assim, assim, assim. E como a Mercedes-Benz é uma empresa de segurança nacional, porque fabricava na época e provavelmente fabrica até hoje veículos que são um chassis básico para veículos militares, e havia na diretoria da produção da Mercedes-Benz um general chamado Adalberto de Queiroz.
Lá em São Bernardo.
Uhum. Então, eu era para ser mandado embora por conta dessa denúncia.
Uau.
No entanto, o diretor de recursos humanos, o Otmar Firneiser, ele me chamou e falou: eu quero ouvir essa história. Eu adoro ouvir histórias de pastor subversivo. Você pode contar para mim? Depois você passa no RH e a gente acerta a sua vida aí. Mas conta a história para mim. Eu pensei comigo, pô, até que ponto que nós chegamos, né? O cara vai se divertir com a minha história. Então, eu contei minha história para ele, aí chamou a secretária: ó, serve um café, por favor, para o senhor Wenzel, o reverendo Wenzel, tá? Que tenho muito prazer de estar aqui comigo agora. E é o seguinte, ó, não vou mandar embora coisa nenhuma. Você vai fazer sua carreira aqui na Mercedes.
Que legal!
6 meses depois, esse assessor jurídico, Jairo Gonçalves, foi demitido da Mercedes.
Caramba! Isso foi em 70.
Isso foi em 70. Uhum. 69, foi em 69, porque em março de 69 eu já consegui um emprego na Mercedes. Depois, ainda na Mercedes, eu fui preso na porta da minha casa, na rua Ana Sintra, para prestar depoimentos na Polícia Federal, na rua Sergipe.
Uau!
Mas aí então eu já tinha sido. O meu processo já tinha sido arquivado pela 4ª Auditoria Militar de Juiz de Fora, que era uma das auditorias mais ferrenhas no Brasil. Mas o próprio procurador pediu o arquivamento do meu inquérito por falta de provas.
Sim.
E com esse documento eu andava de cima para baixo, de baixo para cima. Quando o delegado da Polícia Federal aqui me prendeu, mostrei para ele o meu documento, esse documento da Procuradoria de Juiz de Fora, e aí eu fui solto imediatamente.
E por que em 77 rolou um revival?
Em 77 rolou um revival de outra prisão, é isso?
É.
Não, rolou pelo seguinte. Naquela época, toda vez que um estrangeiro fosse sair do Brasil, ele precisava de um visto de saída.
Certo.
Hoje não precisa mais, na época precisava. Eu ia sair do Brasil por conta de uma viagem de negócios que eu iria fazer em Frankfurt, para a empresa que eu trabalhava. E aí não me deram o visto e pedi. E aí, sim, eu fui convocado para um depoimento no DOPS, no Parque Dom Pedro.
Mas por que no DOPS?
Não sei. Porque circulava tanta coisa a respeito de presos, de ex-presos, de subversivos da igreja. E sem contar que sempre havia denúncias no meio da própria igreja que continuavam denunciando elementos considerados nefastos.
Que barra pesada, né, cara?
É uma coisa incrível.
Sabe que coisa louca, né? Porque quando eu comecei a estudar na metrô, até o colégio em 78, se deu um objetivo e tal, alienado total, assim. Não sabia o que se passava no país. Na metodista, eu conheci o que estava. Comecei a entender o que estava acontecendo. Porque as coisas estavam acontecendo ali no estádio, ali no bairro.
Sim,
São Bernardo.
Sim.
A coisa ficou próxima, comecei a entender. Então tá rolando. Ah, e foi na metodista que eu conheci. E ali que eu tomei. Ali que eu conheci a realidade que estava se passando. O nascimento do movimento com Lula e tal. Foi ali em São Bernardo, dentro da metodista. E eu lembro que assim. Mas ainda havia um.
O Ruth Ramos é perto da Vila Euclides?
Não, a Vila Euclides é lá depois do centro, né?
Olha, a metodista, a faculdade de teologia metodista lá de São Bernardo era tão liberal, que era tão aberta, ecumênica, né? Falava-se muito ecumenismo na época, né? Porque estamos divididos, porque se defendemos a mesma fé, muito bem, que o paraninfo dos formandos da metodista de 1968 foi Dom Helder Câmara.
Olha só, incrível.
Dom Helder Câmara, considerado aí comunista e guerrilheiro e não sei mais o quê, e fã de Cuba e de Fidel Castro e por aí vai, foi o paraninfo dos formandos em teologia da metodista da turma de 68.
Que louco. Qual que foi a paixão que te segurou no Brasil? Você não queria voltar para a Alemanha, você queria ficar por aqui?
A minha mulher.
É?
É. Amor brasileiro, mineiro.
Você é mesmo?
Basicamente, eu só fiquei por isso. E muitos também perguntam por que você nunca se naturalizou brasileiro. Eu nunca me naturalizei porque a hora que eu estava por me naturalizar, nessa fase 67, 68, falei, eu vou servir esse país. Porque tem muita coisa para fazer, há muito a construir, e eu quero dar a minha contribuição. Então, para dar a minha contribuição, eu vou me naturalizar. Depois que eu levei esse baque, pergunta para mim se eu tenho vontade de me naturalizar.
Eu acho que não.
Aí não dá.
Eu
né?
acho que não. Mas você acabou ficando por aqui, acabou se envolvendo com esporte.
Bem mais tarde, né?
Então, mas como é que você... Eu acho que foi na TV Cultura, você fez as primeiras transmissões da Bundesliga, não é isso?
Olha, é uma história maluca, né? Porque, como eu já disse, eu trabalhava em empresas, com eventos corporativos e conheci muita gente. Um que eu conheci foi o Antônio Alberto Prado. Antônio Alberto Prado, um jornalista que trabalhou como assessor de imprensa da Bayer, naquela época.
Se a Bayer é bom.
Em 1990. Uhum. Em 1990. Ele era um jornalista muito ativo, teve que inclusive sair do Brasil na época da ditadura, se exilou no Canadá, depois voltou, e aí também resolveu seguir o caminho do jornalismo corporativo. E esse Antônio Alberto Prado me ligou em 1991 e disse, falei, vem cá, Gerd, você entende de futebol? Você acompanha futebol? Ah, mais ou menos, Metson, né? Ah, mas vem cá, do futebol alemão, você está por dentro? Ah, estou por dentro, acompanho, porque realmente eu comprava jornais alemães, né? Enfim, não, porque nós estamos patrocinando o Campeonato Alemão na TV Cultura e tem um alemão chato lá que não entende nada de futebol e o Trajano já está nervoso com ele, já quer bater nele porque não fala coisa com coisa. E o Zé Góes também já não aguenta mais ele.
Zé Góes.
Claro. E falou, eu sei que é um cara comunicativo e papapá, fala razoavelmente bem português e papapá, papapá. Você não quer... Falei, o Prado, eu nunca nem entrei num estúdio de TV. Não, você tira de letra, vai firme aí, sai falando. E lá fui eu, né? E foi assim que começou.
Foi agradável.
Hein?
Foi agradável.
Foi ótimo, né?
Você trabalhou com o Trajano.
Trabalhei com o Trajano.
Demais.
Demais,
cara.
Né?
Demais.
Trabalhei com o Trajano durante 3 anos, né? A gente teve bate-boca.
Imagino.
Tá? Mas logo depois do jogo, a gente ia junto e a gente ia. A tradicional feijadinha lá no London Tavern, não sei se você lembra.
Hotel Hilton.
Do London Tavern.
O extinto Hotel Hilton.
O extinto. London Tavern, mais autêntica MPB aos sábados com feijoada. A gente chegava lá depois do jogo, saía de lá 6h30, 7h30.
Que delícia.
Tropeçando nas próprias pernas.
Caipirinhas.
Né? Caipirinha, muita cerveja e muito sambuca depois, né?
Imagino.
Foi uma loucura.
Isso nos anos 90.
Foi 91, 92 e 93.
Porque o Hilton é um dos grandes hotéis de São Paulo, então, né? Hoje ele está meio abandonado, né?
Não. Aquele prédio virou o prédio do tribunal.
Exato. Então, as pessoas foram hospedadas lá para serem testemunhas.
O Hilton se transferiu ali para a região
Marginal.
Da Berrini.
Mas não é mesmo.
Não,
aquela aura. Do lado do
centro empresarial.
Prédio do edifício Itália. Aquilo era muito bom.
O Hilton tinha o London Tavern, que era um autêntico... pub irlandês que tinha a melhor feijoada de buffet de São Paulo. Ponto. Não tem nenhuma que chega. Chega nem perto.
E ali próximo tem um restaurante alemão nas redondezas ali na Ipiranga, né? Perto do Copan. Tem um restaurante alemão ali. Né?
Tinha, o Franciscano na Consolação. Que era um pseudo restaurante alemão que também não existe mais.
Sim.
O Franciscano também não existe.
Mas você ia tomar caldo verde no Cadoro? Ali na Augusta?
Na Rua Augusta, é, não.
Mas você ia no Cubs.
Pro Cubs e
Cubs! Ali na Santo Amaro?
Na Santo Amaro.
Sensacional!
Cubs!
Meu pai me levava lá, era demais. Cubs. Ali eu conheci o Chucrute.
Oh, eu também ia pro Juca Alemão, né? Juca Alemão!
Sim. Winduk!
O Winduk é mais tradicionalzão. Né?
É, chopp e tal, umas linguiças. Mas o Cubs era legal.
O Cubs era muito bom.
Fechou o Cubs, cara. Eu lembro.
Sabe o que acontece com a cozinha alemã aqui em São Paulo?
Não, o quê?
Ela fica parada no tempo, ficou parada no tempo e no espaço.
É mesmo.
É, fica, né? Porque você vem, geralmente, ou são alemães, ou descendentes de alemães, ou gente que vem do sul. O pessoal do Sul, os alemães, descendentes, eles têm na cabeça deles a Alemanha do século passado.
Século XIX até. Sim.
Século XIX.
Um dos maiores tradutores de Nietzsche no Brasil é um professor lá da filosofia que eu conheci pelo apelido de Catarina, porque ele é de uma cidade colonial no estado de Santa Catarina. Não lembro o nome dele.
Brusque.
Mas não, é um vilarejo, assim.
Pomerode.
Pomerode. É uma cidade muito pequena.
É Pomerode.
Essas cidades são conhecidas. Mas ele é o maior tradutor de Nietzsche no Brasil, porque ele justamente aprendeu o alemão que o Nietzsche escrevia, do século XIX, que parou no tempo.
Mas por que a cozinha alemã é legal?
Não, a cozinha alemã agora ela é internacional. Você vai em qualquer. Tem as suas especialidades regionais.
Joelho de porco.
Por exemplo, isso só em Berlim tem um pouquinho, Eisbein, e eventualmente em Frankfurt. Na Baviera. Não. Cada Hamburgo, por exemplo. O que a gente come em Hamburgo?
Hambúrguer.
Não.
Come
enguia.
Enguia?
Enguia.
É, não, é coisa em inglês, né?
Enguia. Você come enguia. Você pode comer ela de diversas formas. Ou cozida, ou defumada.
Ou viva.
Não, viva não. Aí você está querendo... Tá querendo um pouco demais. Né? E o que se come muito também em Hamburgo, arenque cru.
É mesmo?
Arenque cru.
Mas isso já tinha isso na Alemanha antiga?
Já, mas é que aqui no Brasil você não encontra arenque, né? E nem encontra enguia.
A gente ouve falar dos dinamarqueses falando de arenque, não os alemães.
É.
Os dinamarqueses, os escandinavos em geral comiam então, muito arenque.
Mas não tem mais restaurante escandinavo em São Paulo depois que fechou lá aquele do Maxud. Lembra do Maxud?
Lembro,
então,
claro
o Vikings.
Lembro. Sim, claro.
O Vikings. Então, lá
mas eu morei num hotel ali na... Como é que chama aquela rua? Frei Caneca, não, uma travessa. Peixoto Gomide. Eu morei num hotel ali, que embaixo tinha um restaurante dinamarquês, que durou tipo 3 anos.
Quando isso?
1997, 8 e 9.
Não lembro.
Mas as pessoas não iam ao restaurante dinamarquês, porque o brasileiro acha estranho você comer um peixe cru, ou sei lá o quê, um peixe defumado.
Mas ele come peixe cru no japonês.
Aí é onda, é aquela coisa do sushi a jato.
Agora o ceviche é o sushi do século XXI.
Tander, eu tenho uma pergunta aqui do meu sobrinho, que casou com a minha sobrinha, não é... E ele é alemão.
Ele é agregado, então.
Ele é alemão, ele é um agregado.
Ele é um agregado.
Tobias Bunenberg, torcedor fanático do Werder Bremen.
Ô, Tobias.
Coitado.
E ele pergunta...
Falando em peixe, né?
Pergunta... Pede para o Gerd explicar o que significa a palavra... vou tentar falar aqui. Frühschoppen, para os brasileiros.
Frühschoppen?
Frühschoppen. Frühschoppen é o chope matinal.
Chope matinal.
Mas como chope matinal? Porque tem pessoas que se prezem na Alemanha, o Frühschoppen, em vez de você tomar café, você toma um Frühschoppen. De preferência é de meio litro.
É cerveja?
Cerveja,
meio
claro.
Litro? De manhã?
Qual é o problema?
Não agora sei. Eu entendo, quando eu levo ele para o Batuba e às 8 da manhã, ele, em vez do cappuccino, ele está tomando Frühschoppen.
Logo um Frühschoppen.
É mesmo?
Não tem problema nenhum. Porque alemão fala o seguinte, né?
Lá faz frio e tal.
Vem cá, não, cerveja não é bebida alcoólica.
Não?
Cerveja é pão líquido.
É pão líquido.
Verdade,
é pão líquido.
Meu avô se referia ao whisky, assim.
Cerveja é pão líquido.
Já um Steinhäger.
O Steinhäger é o... Não, o Steinhäger... Aí tem o submarino alemão.
Adoro.
U-boat. Submarino alemão. Chope e despeja um copo vai até o fundo.
Ou o Jägerbomb. Jägerbomb do Jägermeister.
Nossa, esse é um...
Do Liga Maestra, esse eu não curto muito.
O Leandro adorou esse aí. Esse licor, ele não... tomou isso junto.
Ficou doidão, um copinho, Leandro? Ficou doidão? Assim.
Master.
Você ficou bem louco? Ficou bem louco?
Não, eu gostei, só que não.
Entendi. Steyr, eu lembro que assim, ó. Cerveja com Steyr. Então, assim, um chopp, então um chopp, né? Você toma um chopp, Steyr. É mais um chopp, Steyr.
Mas é tão rápido que numa hora você vai afundar o submarino. Nossa. Porque aí o copinho do Steyr vai dentro do chopp. Vira ao contrário e toma tudo junto.
Eu lembro dessas aventuras do Vinduque.
Agora, é o seguinte, viu? Não é por nada não, viu? Você gosta, você toma Steinhega normalmente?
Raramente, na verdade. É difícil achar em São Paulo.
Não, compra um importado.
É, não é?
Compra um importado.
Sim. Vem de que substância vem o Steinhega? Está base de quê?
O Steinhega, olha, talvez o nosso amigo...
Pesquisador, por favor.
Pesquisador, por favor.
Ele não só pesquisador, como ele na prática.
Acho que é de cevada, é trigo, né?
Tobias, responda-nos como é feito, do que é feito o Steinhega. Tem coisas que é bom nem perguntar.
Mas eu queria saber como é que você chegou na ESPN. Foi em 2002, eu sei.
Não, a ESPN aí foi fácil, né? Porque o Trajano já me conhecia.
Sim.
Aí houve o seguinte: a ESPN pegou o alemão, salvo engano da minha parte, em 98, 99.
Uhum.
Aí foi tocando, né? Foi tocando com o Amigão. Quem fazia era o Amigão e o Antero. Uhum. Mas aí entrou também o italiano ficou mais pro Antero. E aí o Trajano se viu numa saia meia justa. Aí ele lembrou de mim. Aí, uhum, ele falou assim para Cris Freitas, que era a secretária dele:
uhum,
ô Cris, liga para aquele alemão maluco aí. Liga para aquele alemão maluco que ele vai fazer uns comentários maluco aqui do alemão para nós.
Meu saudoso América, meu saudoso América.
Como é que chama mesmo aquele alemão maluco? Ah, o Wenzel, chama o Wenzel aí, pronto.
De lá, desde então, 2002, você está lá.
Desde 2002, SPN, rapaz.
O seu grande parceiro no momento é o Rogério Vogan.
Rogério Vogan.
É uma figura, mano.
E a gente tem um lance legal, né? Porque um dos segredos da transmissão é a sintonia, né?
Isso, tem muita. Eu sinto isso.
Sintonia. E você perceber o timing um do outro. E essa percepção do timing é fundamental para o funcionamento da dupla. Uhum. Não apenas em termos de sintonia, mas também de entrosamento mesmo.
Sim.
De entrosamento, de amizade mesmo. Você, uhum, tem que ter isso.
Viu, Leandro?
jogar a conversa fora, trocar ideias, enfim, não ter o lance do ciúme, porque, sabe, né, na mídia a fogueira das vaidades de vez em quando ela acende.
Sim.
E então muitas vezes os interesses pessoais se sobrepõem aos interesses, entre aspas, da causa.
Eu sinto pra uma mim, sintonia muito boa entre você e o Rogério, velho.
É.
Eu assisto o Campeonato Alemão, assim, é legal ver o Campeonato Alemão. Mas, assim, vocês dois juntos, cara, é muito bom, cara.
E é divertido, né? A gente entende...
É divertido, exatamente.
A gente entende o seguinte: nós entramos na casa do fã do esporte.
Estamos... Entretenimento.
Nós estamos na casa dele.
Uhum.
A primeira coisa que eu perguntei ao Trajano, quando eu entrei, falei: ô, Trajano, vem cá, o que significa esse ESPN, esse E? Oh, entertainment. Então, entertainment.
Entretenimento.
Entertainment. Então, é entretenimento. Você tem que dar a informação, né? Informação é nosso esporte, a informação técnica, uhum, mais precisa possível, né? Apurar a verdade factual, como gosta de dizer o Mino Carta, né? A verdade factual tem que prevalecer. Nem tanto a sua interpretação, nem teu subjetivismo. É difícil, mas a informação precisa. Né? E a gente procura, então, juntar as duas coisas. A informação precisa e o entretenimento.
Isso é demais. Você teve a oportunidade de, das edições do Bola da Vez, entrevistar o Franz Beckenbauer, cara.
Exatamente.
Como é que é isso, velho? Porque ele é o maior, né? Entre os alemães, dos jogadores alemães, talvez seja a maior lenda do futebol alemão? É o Beckenbauer? Desgastado hoje em dia, mas assim...
Ele foi
um monstro, né,
que nem,
cara?
O Pelé, assim.
Tem um lance meio pelístico, assim.
Muito bem. Não, é o seguinte, ó, eu vou explicar. Aí já entra realmente o subjetivo, né? Quem foi o jogador mais importante para os alemães da minha geração? Não foi Beckenbauer.
Não?
Não. Foi Fritz Walter. Por quê?
De que geração ele é?
54. Tá. Capitão. Tá. Capitão de 54.
Do Milagre de Berna.
Milagre de Berna, de uma Alemanha destroçada, destruída.
Desacreditada.
Era o próprio, né? Era a vergonha do mundo. Você falava alemão, que era alemão naquela época, você só passava vergonha. Sim. Pelo que o país fez em termos do genocídio. Sim. Dos judeus, dos Sinti Roma, ou seja, dos popularmente conhecidos como, e erroneamente conhecidos como, ciganos. A violência que impôs ao povo polonês, ao povo russo, né? Então, vergonha e responsabilidade. Eu sinto responsabilidade, enquanto responsabilidade coletiva, pelo que a Alemanha cometeu contra o mundo. Ah, você não tem nada a ver com isso. Tenho, enquanto responsabilidade coletiva. Tem até textos bíblicos, né? A maldição, o mal feito dos pais recai sobre os filhos e os netos e recai nesse sentido, na responsabilidade coletiva que você tem. Sim. E Fritz Walter, como capitão e como ex-soldado do exército alemão, ele surgiu como capitão da seleção alemã e reergueu a Alemanha. E a conquista desse título fez com que a Alemanha voltasse à comunidade das nações.
Tá.
Que fosse aceita novamente a comunidade das nações.
Afinal, foi contra quem mesmo?
Hungria.
Hungria, que Hungria, também era um grande time, né?
A Hungria era uma máquina de jogar.
Os magiares mágicos.
É, né? Com Honvéd, Kocsis, Hidikuti e Grotis e Puskas. Mas a Hungria veio de duas batalhas. Uma contra o Brasil.
E outra contra o Uruguai.
E outra contra o Uruguai.
No que ficou conhecido como o jogo do século.
É, né? Exatamente. Enquanto que a Alemanha pegou também duas seleções fortíssimas. A Iugoslávia venceu por 2-0 e a Áustria, que ninguém dá nada para a Áustria, mas a Áustria tinha um timaço. Ela tinha um timaço e ganhou na semifinal por 6-1. Era então a maior goleada de uma semifinal até esse jogo lá no Mineral.
E a Alemanha Ocidental tinha sido goleada pela Hungria na fase de grupos.
É, mas aí foi jogada do técnico.
Foi uma estratégia.
Foi uma estratégia, porque ele botou praticamente o time reserva em campo.
Recebi informação do Steinegg aqui. Vamos lá. Ele falou que é um gin. Sim. E é feito de Holder Beer.
É. Muito bem.
Okay. Então, não me explicou. Não.
É gostoso com cerveja. É gostoso com cerveja.
O gin são plantas, né? O gin é feito de plantas. Plantas.
É gostoso. Com cerveja é gostoso. Puro, não sei se eu encararia, mas com cerveja é muito bom. Mas e o Beckenbauer?
Então, o Beckenbauer, ele, claro que ele tem, um papel fundamental.
É a geração 74, né?
É a geração de 70, ele foi campeão europeu pela Alemanha em 72. Excepcional, ele reinventou a função de líbero, alta técnica.
Jogou com o ombro deslocado na semifinal de 70.
Jogou com o ombro deslocado, atitude heróica, ombro deslocado na final contra a Itália. Não.
Semifinal,
desculpe. A final foi a gloriosa seleção brasileira contra a Itália. E que acabou sendo vencida pela Itália na prorrogação. Então o Beckenbauer tem esse valor. Ele, para mim, é o segundo homem do futebol alemão. Depois, ele assumiu funções no Bayern de Munique, inclusive foi o técnico da seleção alemã de 1990. Na falta de outro, acabaram colocando ele como técnico. Ele nunca tinha sido técnico de coisa alguma, mas tinha um belo time também, né?
Diferente do Rogério Ceni. Desculpa, não queria mais falar disso.
Eu pensei a mesma coisa, viu, Luiz?
Tinha um belíssimo time, mas infelizmente se envolveu nesse escândalo da FIFA.
Você entrevistou ele antes ou depois do escândalo?
Olha, o que aconteceu basicamente com Beckenbauer foi que ele favoreceu o voto de alguns delegados para que a Alemanha fosse sediar a Copa de 2006 e não a África do Sul.
Como acabou,
então se fala em alguns valores que ainda estão sendo investigados no âmbito geral do escândalo da FIFA, mas Pouco se ouve falar do Beckenbauer atualmente. Ele se recolheu ao seu castelo lá na Baviera.
Ele tem um castelo.
É, castelo é um modo de falar, não é uma mansão. A gente brinca.
A Chopin,
né? A gente brinca com ele por causa do Ludwig. Do rei, do rei Ludovico, né?
Sim.
Mas enfim, então ele praticamente não tem mais função, não exerce mais função nenhuma. Tem, sem dúvida, o seu valor, mas tem essa manchinha no currículo dele de ter favorecido de uma forma não muito ética, vamos dizer assim.
Não se compara a alguns dirigentes brasileiros, né? Ricardo Teixeira, essa turma da pesada, né?
É.
Não, né? Não, né?
É, não, não, mas, né? Não, não. Mas corrupção é corrupção.
Entendi.
É, olha, eu tinha um professor de inglês no Colégio Pais Leme, no ginásio. Ele falava assim: é desde pequenino que se torce o pepino. E é isso mesmo. Se você não é fiel nas coisas pequenas, você também não será fiel nas coisas grandes.
Sim.
Então, a corrupção, na realidade, não é... Hoje, no Brasil, é uma avalanche de corrupção para tudo quanto é lado.
Uhum.
Ora, a corrupção existe no Brasil desde que eu me conheço por gente.
Uhum.
E ela permeia essa sociedade...
O Tratado de Tordesilhas, desde essa época aí, já tinha umas coisas... Nas capitanias hereditárias já tinha umas coisas esquisitonas, não tinha?
Eu tenho uma experiência pessoal nesse aspecto. Aliás, diversas, mas a primeira é logo que eu cheguei ao Brasil, acolhido por essa família judaica, que era uma família de posses, morava aqui na Rua Pará, no Higinópolis. E depois que eu já fui acolhido, fomos acolhidos aqui, o patriarca da família me chamou, eu era adolescente, e ele me disse o seguinte: falei, Gerd, eu quero que você precisa aprender uma coisa sobre o Brasil, que eu vou dizer claramente aqui para você agora. O Brasil só serve para uma coisa. Só serve para ganhar dinheiro. Para mais nada. E ganhar dinheiro de qualquer jeito. É para isso que o Brasil serve e está sempre de portas abertas. O resto não me interessa.
Matias?
Não, mais comentários de ouvintes. Eu acho que essa é uma das edições com maior interatividade. Peço desculpas até...
Não, à toa.
A todos. É, mas o...
Não, eu peço desculpas porque eu falo muito. Vocês têm que me cortar, porque...
É maravilhoso isso. Já até amanhã aqui.
João Vicente Nascimento, Allan Kardec Nascimento, não sei se são parentes. O Flávio De Lazari falou que o Gerd é o cara. O Hugo Zanqueta, respeito máximo ao Wenzel. O Allen Maestá. O Irã Guilherme Tomé, que é de Blumenau. O Roberto Lemes da Silva falou: Mestre Gerd Wenzel, ele atendeu você na FENAC Pinheiros quando trabalhou lá e que disse que você é um grande fã de cinema. E o Gabriel Vargas perguntou se você gosta de Rolling Mops.
É o arenque cru. É o arenque cru, enroladinho, roll, enrolado. Mops é o apelido que eles dão por arenque. E aí tem uns pepininhos, tem umas cebolinhas e você manda a brasa, claro, com Steinhager.
Uma cervejinha.
Oh, claro.
Assim, a gente tem que terminar esse programa, porque vai ter um outro programa na sequência, que tem que terminar, mas eu queria falar pelo menos um momento do 7-1, né? Porque eu lembro que eu e o Leandro, a gente tava junto aqui na Central 3, a gente fez um programa na sequência, a gente não lembra do programa e a gente não quer lembrar dele. Eu queria saber onde você tava, o que você sentiu,
Você tava na SPN, eu vi você falando... Você deu uma declaração muito bonita, inclusive, logo depois, foi muito bacana.
Então eu estava no backup lá, porque se caísse a transmissão, a SPN sempre é organizada a ponto de ter um backup de comentarista e narrador. E eu tava lá junto com o Clidio Oliveira. E quando a Alemanha fez o segundo gol, o Clidi virou para mim e falou assim: Wenzel, Gerd Wenzel, prepara porque vem mais. Falei: imagina, você está ficando maluco. Prepara porque vem mais, porque o Brasil está destruído em campo. É só você olhar o jogo, é só fazer a leitura do jogo. Nada funciona. Dante, Luiz Gustavo, Davi Luiz, todo mundo batendo cabeça. Se a Alemanha quiser enfiar 5, vai enfiar. Muito bem. Aí, depois eu fui para o programa ao vivo, comentando, estava lá o Rodrigo Rodrigues, né? E ele naturalmente ele me provocou, ele perguntou: aí, tá feliz? Gerd Wenzel, parabéns! E eu disse o seguinte: olha, imigrante é um problema. Por quê? Porque você passa a maior parte da sua vida, que é o meu caso, no país de adoção. E você se identifica com esse país. E você acaba tendo duas pátrias. De formas que eu digo o seguinte: um olho meu está rindo, mas o outro olho está chorando. É o meu sentimento nesse momento. Uau. É o sentimento contraditório de um imigrante.
Sim. Sim. Momento Obdúlio Varela, diga de vença.
Guedes, você já foi adotado aqui pela Central 3, você é bem-vindo aqui a qualquer momento. Ele já viu no programa do Trajano?
Ainda não.
Vamos marcar isso.
É a primeira vez que um alemão fala nesses microfones em 4 anos e meio.
Opa!
De atividade.
Mas eu sou um alemão um pouco falsificado.
Mas só um parênteses, porque a gente não pode deixar de mandar um saludo, um salve para o nosso Fred Lesbon. Que é é o contrário do Gerd, né? É um brasileiro que adotou a Alemanha, mora lá em Hannover e é nosso consultor nas arquibancadas chucrutes, como ele disse.
É quase nosso correspondente
correspondente em Hannover.
É o nosso Ernesto Palha.
Ernesto Palha, né? Uau! Eu queria agradecer a sua presença, Gerd, dizer que, pô, é um prazer. A gente tentou várias vezes trazer o Gerd aqui e é um cara muito ocupado e daí, de repente, ele falou assim: eu vou, mas eu tô na Alemanha. Então, a gente ficou numa ansiedade, né? Toda vez a gente falou assim: pô, Chico, o Gerd vem aí. Pô, Matias, eu acho que o Gerd tá vindo. Daí eu lembro assim: então, acho que semana que vem ele vem. Assim, era uma ansiedade isso pra te trazer, que precisa ser um cara adorável, velho. Não, é um cara assim, adorável mesmo. Sou fã da TV e sou fã de você nas redes sociais. No Twitter você é o @GerdWenzel.
Gerd Wenzel.
Com WZ, certo? E deve ter Facebook.
Tem também.
E
tem
Instagram?
Também. Não, Instagram, eu não cheguei lá.
Vamos abrir um monte para você. O fato é que eu queria te agradecer a presença, dos colegas aqui, o Chico, o Matias, o Leandro. Semana que vem a gente está de volta.
A gente está de volta, mas a gente só termina esse programa, você sabe com o quê, né?
Sim. Senão não vai embora.
Por favor.
É isso aí. Então, tchau, tchau!